Termina este domingo em Budapeste, na Hungria, o 52º Congresso Eucarístico Internacional com uma celebração presidida pelo Papa Francisco. Dom José Cordeiro, bispo de Bragança Miranda e presidente da Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade, lidera a delegação de 26 pessoas de Portugal que participam neste congresso e é o convidado deste domingo da entrevista Renascença Eclésia. Comigo, Henrique Cunha, está Paulo Rocha, da Agência Eclésia. Sr. Dom José, muito bom dia.
Bom dia.
As origens dos congressos eucarísticos remontam a 1881, quando se realizou o primeiro em Lille, no contexto de uma cultura religiosa centrada na valorização da Eucaristia. O que justifica a continuidade deste projeto da realização de congressos eucarísticos nesta segunda década do século XXI?
Continua a ter atualidade na Igreja, porque de facto são uma das grandes manifestações públicas da fé da Igreja, que sublinham e valorizam o papel da Eucaristia na vida dos cristãos e na prática eclesial.
Em todo caso, Sr. José Cordeiro, a realização destes congressos eucarísticos acontece onde a percepção da Eucaristia é capaz de ser bem diferente daquele em que surgiram estes congressos.
Sim, há uma necessidade, ou existiu ao longo da história e sobretudo na história recente da Igreja, desta valorização pública da celebração, da adoração e da consciencialização maior deste sacramento dos sacramentos. A perspectiva da organização destes congressos é que eles percorram todos os continentes e as conferências episcopais que se propõem ao Pontifício Comitê para os Congressos Eucarísticos Internacionais. Depois funciona um pouco assim ao jeito da Jornada Mundial da Juventude, neste caso é de 4 em 4 anos, e tem sido muito significativo, sobretudo no lugar onde eles se realizam e também a universalidade da Igreja que neles se manifesta. Neste tempo de pandemia tornou-se mais difícil, até porque este já era para ter sido realizado o ano passado, em setembro de 2020, está a ser realizado agora. Aqui na Hungria não existem as limitações sanitárias que ainda temos em Portugal, mas mesmo assim as representações internacionais são muito diminutas. A delegação de Portugal tem 26 pessoas e é uma das mais visíveis, porque a maioria dos participantes são da Hungria e são dos países mais aqui em torno da Hungria.
Dom José, falou-nos já um pouco da percepção que poderão ter os não-crentes da Eucaristia. Faltará à Igreja ser mais pedagógica para evitar polémicas artificiais, como aquela a que assistimos há bem poucas semanas, a propósito de um texto de São Paulo que temos na liturgia dominical?
Claro que sim, há muita formação a fazer. Aliás, é esse o caminho, a conversão pessoal, pastoral, missionária, mas exige uma formação permanente, porque se não há formação permanente, haverá frustração permanente e haverá problemas permanentes, porque ou fruto da ignorância religiosa e litúrgica ou pela falta de consciencialização e de profundidade, não ficar na superficialidade, mas ir em profundidade. E a Eucaristia, naquilo que é a compreensão e a vida da Igreja Católica, é como que o seu tesouro e também o melhor que pode oferecer a quem anda distante ou anda à procura, porque a celebração é o essencial, mas a adoração, a preparação, a formação bíblica, litúrgica, pastoral e espiritual é extremamente necessária para que toda a vida seja eucarística, se podemos dizer, ou até eucaristizada, no sentido de nós passarmos para a vida aquilo que celebramos na fé. E isso exige uma formação de todos os ministros, a começar por aqueles que têm maior responsabilidade, aqueles que presidem à celebração, os bispos, os presbíteros e todos os ministérios presentes na liturgia, porque a liturgia fala muito mais pelos ritos e orações do que propriamente pelas palavras proferidas, porque ela, antes de ser uma compreensão de qualquer conceito que se possa crer, é sobretudo uma ação, é a ação de Cristo na Igreja e no mundo, não é?
Uhum. Mas é possível ensinar o que é a Eucaristia, o valor da Eucaristia, ou há aqui uma experiência, nomeadamente uma experiência de fé, que é necessário fazer?
A Igreja é de si mesma servidora deste mistério. Ela tem que se colocar nesse caminho de quem educa, de quem celebra, de quem festeja. E por isso iniciar este mistério celebrando o próprio mistério, mas celebrá-lo com alma e também com arte, porque é por contágio que acontece essa relação com a Eucaristia, que é muito mais do que um mero ato celebrativo ou um culto divino ou um culto religioso, como queiramos chamar, porque é sobretudo o encontro com Cristo. Em cada Eucaristia se repete por Cristo, com Cristo e em Cristo.
Missa é o que se passa dentro dos templos ou é uma pessoa, Jesus Cristo, vivo, que se apresenta nos dias de hoje com todas as consequências sociais?
Sim, ainda há às vezes muita dúvida, até no uso das palavras missa e Eucaristia. Por missa entende-se a parte ritual, por Eucaristia a parte da adoração, do sacrário. Mas a missa exige a missão. A missa tem que levar sempre à missão e, por isso, ela de si mesma já é um ato social que não pode ficar circunscrita ao ato cultural, mas tem que levar a uma vida em coerência com aquilo que celebramos, com aquilo que acreditamos, com aquilo que adoramos. E, por isso, para sermos o corpo de Cristo, como dizia Santo Agostinho, quando vamos comungar e dizemos Amém, não é apenas fazer uma profissão de fé na presença real, no sacrifício, na memória, no banquete que se celebra, mas é sobretudo o estarmos dispostos a ser membros ativos, conscientes e com fruto na comunidade deste mesmo corpo que é Cristo e a Eucaristia. É a visibilização desse único corpo de Cristo.
O Congresso Eucarístico, nomeadamente este que está a decorrer em Budapeste, tem também alguma dimensão social, algum gesto que remeta para a missão?
Já, na preparação já teve muitos gestos e concretamente aqui em Budapeste, na Hungria, tem gestos muito significativos na atenção aos mais pobres, aos mais desfavorecidos, em algumas obras sociais concretas e os vários testemunhos que têm acontecido e para nós e para todas as delegações internacionais, e nós temos tido a oportunidade de conversarmos entre nós, tem sido muito gratificante e superado as expectativas na qualidade da organização, da celebração e sobretudo desse impacto social na comunidade e nas instituições do Estado, nas instituições sociais e nas obras sociais em que a Igreja participa, porque na relação do Estado-Igreja e sobretudo no que concerne à educação, à saúde, à atenção aos mais pobres, este Congresso Eucarístico pretende ser também esse sinal de fé, de esperança e de caridade, mas sobretudo de unidade e de paz, porque não só é ir ao encontro das necessidades materiais, mas também das necessidades espirituais e, sobretudo, neste tempo duro que vivemos da pandemia. Mas há gestos concretos e também com outras igrejas e outros países, nomeadamente o Myanmar, ainda hoje o cardeal testemunhou isso e agradeceu, e também em relação ao Iraque. Foram dois casos em que a presença e o testemunho concreto e efetivo e afetivo deste Congresso já chegou.
Celebrar a Eucaristia, como dizia, até pelos exemplos que foram apontados durante as comunicações, mas celebrar a Eucaristia em geografias de perseguição religiosa é uma forma de motivar e enfim, de valorizar mais a Eucaristia.
Sem a menor dúvida, porque dos testemunhos que temos vivido neste congresso e nas várias intervenções de tantas realidades do mundo, é a Eucaristia que sustenta a vida da Igreja e, sobretudo, nos momentos mais críticos de guerra, de perseguição, de fome, de tantas outras contrariedades de ordem natural ou de consequências humanas, e são testemunhos arrepiantes até, porque a força vem justamente da Eucaristia celebrada e adorada, e de pessoas que dão a sua própria vida pela vida que receberam dessa fonte inesgotável que é a Eucaristia, que o mesmo é dizer Cristo mesmo, porque quando nós dizemos todas as minhas fontes estão em ti, também podemos traduzir disto de outra maneira, todas as minhas fontes estão na Eucaristia, porque a Eucaristia é Cristo que se dá e é Ele no meio de nós que nos dá a coragem, a confiança, a esperança para prosseguirmos como construtores da paz. Não podemos viver sem a Eucaristia, não podemos viver sem a celebração no dia do Senhor. E em muitos casos não pode ser celebrada ao domingo, até por proibições de vária ordem, mas é celebrada num outro dia da semana. Mas a Eucaristia celebrada ou adorada, onde não é possível ser celebrada, é aquilo que sustenta a vida de tantas comunidades e em algumas realidades nas quais nós não imaginamos, porque o que nos chega é tudo muito filtrado e às vezes só nos chega à parte negativa daquilo que acontece em tantos cenários de guerra e de perseguição, mas há testemunhos extraordinários de verdadeiro martírio hoje, mas que só conseguem essa força, essa coragem, a partir mesmo da Eucaristia.
E celebrar o Congresso Eucarístico na Hungria faz transparecer esse valor da Eucaristia em territórios de perseguição religiosa?
Sim, a celebração de um Congresso Eucarístico Internacional é sempre uma expressão máxima da catolicidade da Igreja e, sobretudo, a presença do Papa Francisco no final, naquilo que é chamada Stacio Orbis, quer dizer que ela é a verdadeira luz de todos os povos e, de um modo especial, para aqueles lugares que precisam de maior iluminação, de maior presença da celebração e daquilo que a Eucaristia significa de doação, de entrega, de inteireza do Evangelho hoje, nas realidades concretas da vida quotidiana, para que possa constituir sempre a fonte, o centro, o cume da vida cristã. Nós próprios, como delegação portuguesa e com os outros irmãos que estiveram de Angola, do Brasil e de outros países de língua portuguesa, fizemos essa experiência quando celebramos numa paróquia. O modo como nos acolheram e o testemunho com que nos contagiaram da sua vida de fé e daquilo que eles recentemente também passaram neste país, pela experiência comunista, socialista e ideológica, e como a Eucaristia os torna mais fraternos, mais humanos e até mais espirituais, no sentido de traduzirem na sua vida as verdadeiras convicções e valores sem medo. E alguns chegam mesmo a afirmar que, de facto, é muito difícil, é duro e às vezes até parece impossível seguir Jesus Cristo, testemunhar Jesus Cristo, celebrar a Eucaristia porque é o sinal visível e sem isso não somos Igreja, mas que é impossível deixar de o fazer porque não existe outra forma melhor de ser Igreja, de sermos discípulos missionários de Jesus Cristo.
E quando não é possível, e quando não há ministros, sacerdotes, para presidir a celebração da Eucaristia, seria de abrir essa possibilidade, de facto, pelo valor da Eucaristia, a leigos, homens casados, que portas foram abertas ou não no sínodo para a Amazónia, por exemplo?
Sim, há muitos desafios que se apresentam à Igreja, porque a Igreja não pode viver sem a Eucaristia. Como dizíamos, sem a Eucaristia não há Igreja, e sem a Igreja também não há Eucaristia. Mas ela, a presidência da mesma está reservada aos ministros ordenados, aos bispos, aos presbíteros, e depois existem os outros ministérios ao serviço da Eucaristia, ou da celebração da palavra e a distribuição da comunhão, o serviço aos doentes e às comunidades mais dispersas, mas é um longo caminho que a Igreja já está a percorrer e há de continuar a percorrer, porque nunca pode faltar o Evangelho e a Eucaristia, que é o essencial.
Dom José, que ideia pode partilhar connosco daquilo que foi conhecendo ao longo destes últimos dias da sociedade húngara, numa altura em que o país é dominado por um governo classificado de extremista e, digamos, pouco amigo dos imigrantes e da imigração?
Aquilo que temos testemunhado com as pessoas, em concreto os participantes no Congresso e as várias experiências das visitas e sobretudo das celebrações nas paróquias, é de que é um país sereno, seguro e sobretudo aqui na capital, e se calhar são alguns valores que não querem perder porque experimentaram a dureza em tempos anteriores. Mas, como têm muitas fronteiras, pelo menos são 7 países aqui à volta, têm também essa experiência da mobilidade humana. Mas há alguns temores que assistem a esta sociedade. Mas para nós também foi muito positivo, com essas ideias que nós trazíamos e que também todos os dias nos entram em casa. Mas o concreto da realidade social, não posso referir-me à questão política porque não tivemos também nenhuma experiência sobre isso, mas daquilo que vamos auscultando do povo mais simples é desta paz e serenidade, não é tanto qualquer ação em contrário, em desfavor daqueles que precisam de ser acolhidos, ou os refugiados, ou os migrantes, mas é mais de não perderem aquilo que sentem como bem-estar, como prosperidade, e que lhes foi tão difícil conseguir. Mas não notamos, ao mesmo tempo, nenhuma relutância em relação a isso. Serão mais as questões políticas e ideológicas, que essas sim estão presentes e são conhecidas, mas no comum das pessoas, não.
Uma última questão, Sr. José Cordeiro, sobre a visita do Papa, o que esperar do Papa neste domingo, no encerramento do Congresso, o que esperar também da viagem à Eslováquia, um país recente. Visitar a Eslováquia é uma porta de entrada para o leste europeu?
Poderá ser visto como tal, de facto, há aqui uma enorme expectativa da visita do Papa. Ao nível do comum das pessoas, é uma visita que sabe a pouco, porque é muito concentrada na celebração e a parte protocolar, mas também ao mesmo tempo é um sinal que está a ser muito, muito refletido, muito meditado, e há um cuidado muito especial, mesmo naqueles que estão a organizar o Congresso, que agora já está na chamada velocidade cruzeiro. A expectativa é toda sobre este domingo e a celebração da Stacio Orbis e da mensagem que o Papa traz e do sinal que quer traduzir com esta passagem de algumas horas aqui, mas centrado no essencial, na celebração da Eucaristia, e depois passar ao país vizinho da Eslováquia, onde também estão uma boa representação aqui no Congresso, e dizer que é um país de portas abertas, que pode trazer alguma novidade também contagiante para este país milenar da Hungria, com tanta tradição cristã, mas que às vezes parece muito agarrado ao passado, tanto que todos os dias é muito frisado a pessoa do rei Estevão, do rei fundador, dos santos que constituem a Hungria, mas parece que falta dar o salto para o amanhã. O hoje também é bem marcado, sobretudo na cruz da missão e com os mártires contemporâneos desta nação, mas a expectativa não é de grande rasgo, ou os sinais não são de muita, daquela abertura total do coração à esperança, com as tais reservas que dizia, de não querer perder aquilo que custou tanto a ganhar. Mas a visita do Papa não passará indiferente. Marcará certamente uma viragem, na história da Igreja deste país e, por consequência, acreditamos que também alguma influência vai ter na construção da história do futuro deste país.
Dom José Cordeiro, muito obrigado por esta entrevista à Renascença e à Agência Eclésia. Muito bom dia.
Obrigado eu e todos os que participamos neste Congresso Eucarístico Internacional.
Nós vamos voltar para a semana com um outro convidado.